E a gente começa essa hora de programa conversando com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Deputado Zanquim, que tem seu espaço de bate-papo, de conversa com a audiência aqui da tua Rádio Alvorada todas as terças-feiras. A gente começa lhe perguntando, como que estás, deputado? Recuperado já? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Ana Lúcia. Um abraço aí forte para ti e para todos os ouvintes aí do teu programa. Estou bem, graças a Deus, depois de uns dias aí se recuperando, né? A gente passou por esse problema também, né, da Covid, mas deu tudo certo e estou bem, estou tranquilo, retornando esta semana às atividades normais, né? E graças a Deus levantar as mãos aí, porque não aconteceu nada de mais grave.
Que bom, então, a gente fica feliz com esta informação. Mas o assunto Covid-19, ele permanece e está mais em pauta nesta semana, nestes dias, daquilo que a gente vinha falando, né, nestes últimos tempos, porque o Rio Grande do Sul teve um agravamento na crise da pandemia. O governador falou, inclusive, de que se vive o pior momento, né, desde o início, então, desta situação de pandemia, ainda lá no ano passado. Ontem fez um pronunciamento também pedindo muito, né, deputado, para que as pessoas respeitem os protocolos, mas optou aí por manter, por exemplo, o sistema de cogestão, ampliou o horário das restrições, autorizou alguma volta às aulas, né, para algumas etapas de ensino. Também como que visualiza toda esta questão, deputado Zanquim?
Pois é, nos surpreendeu, né, toda esta situação, na Lúcia, da Covid, a pandemia, né, quando todo mundo imaginava que com o início da vacinação nós não tivéssemos um agravamento na situação. Foi bem ao contrário. Tanto aqui no estado quanto outros estados, se anuncia o pior momento da pandemia desde o início lá no ano passado. Tanto é verdade que aqui o governador tinha imposto algumas restrições, o que provocou, inclusive, uma reação por parte dos municípios, e ontem teve esta reunião entre o governo e a federação dos municípios com todas as associações, e a pressão foi tanta que o governo resolveu ceder, então, mantendo a cogestão com as regiões e os municípios do estado. Eu te confesso que acho que foi uma decisão até nesse momento a mais prudente por parte do governo, porque nós precisamos é que haja o comprometimento e a participação de todas as lideranças dos municípios, de todas as partes do estado. O governo, por mais boa intenção que tivesse no sentido de preservar a saúde e a vida das pessoas, se não tiver o comprometimento, o engajamento das lideranças lá na ponta, e quando falo de lideranças, são os prefeitos, as lideranças do setor econômico, né? Não adianta você tomar uma decisão dentro de uma sala do palácio, porque não vai ter o efeito lá na ponta. Então, acho que esse comprometimento com a continuidade da cogestão, ela deve acontecer. E é o que nós esperamos. Esse é um momento, na Lúcia, extremamente difícil que nós estamos vivendo. É uma fase aguda da pandemia, onde, por conta de aglomeração, de festas, né, nós estamos saindo aí do verão, que teve muito encontro e festa no litoral, né? Tivemos há poucos dias o carnaval, que também teve aglomeração, especialmente no litoral. As pessoas, infelizmente, não respeitaram, né, todos os protocolos, as orientações da saúde, e nós, que somos do interior, né, e que procuramos atender a todas aquelas orientações, infelizmente todos nós hoje estamos pagando, né, por conta de alguns que não tiveram os mesmos cuidados. Então, eu espero que essas decisões que foram tomadas por parte das associações de municípios, das prefeituras e do governo, possa, nesse momento, ter como consequência a redução, a diminuição dos casos de contaminação da Covid, a redução da ocupação dos leitos hospitalares. A gente tem informação de que não tem mais vaga em UTI, os hospitais todos lotados. Então, nós esperamos que esta decisão tomada ontem haja aqui um envolvimento de mais pessoas, mais lideranças, né, de toda a sociedade, no sentido de que precisamos mais um pouco, né, nos sacrificarmos para vencermos esse momento tão difícil que estamos vivendo da pandemia. Até que a vacina, né, Ana Lúcia, não Isso. chegue para todo mundo.
Uhum.
E nós começamos a vacinação, infelizmente estamos tendo problema também na imunização, não tem tido vacina para aqueles grupos de risco, né? Eu digo ter vacina na velocidade que todos nós esperávamos
claro.
Que chegasse, né? Já é disponíveis, e infelizmente isso não está acontecendo em todo o Brasil, né? Então, nós esperamos que até que não se tenha vacina para todo mundo, que a conscientização, que todos tenham a responsabilidade de se cuidar e cuidar dos outros. É o que, infelizmente, nós, diante dessa situação, esperamos que tenhamos nesses próximos dias, até que a vacina não esteja disponível lá na ponta para todo mundo.
Deputado Zanquim, a gente recebeu por parte da assessoria de comunicação do presidente da Assembleia Legislativa, seu colega de bancada, o deputado Gabriel Souza, a informação de que o parlamento vai antecipar a votação daquele texto da LDO que permite, né, que o governo do estado adquira vacinas caso continue, digamos assim, esse atraso de repasse por parte do Ministério da Saúde. Isso acontece hoje já, né?
Exatamente. Na quinta-feira, Ana Lúcia, nós tivemos uma reunião extraordinária do Colégio de Líderes, que é o órgão aqui na Assembleia que autoriza as matérias a serem votadas, a entrar na pauta, e foi decidido por unanimidade de que esse projeto entraria em votação no dia de hoje, como de fato vai ocorrer a votação hoje à tarde. Nós colocamos num prazo bem enxuto, né? Sem todo aquele prazo de tramitação normal de um projeto que poderia levar um mês, e decidimos então no Colégio de Líderes de que a votação quanto a esta mudança na LDO, permitindo que o governador adquira, compre as vacinas, para que seja feita a imunização dos gaúchos o quanto antes. E essa votação realmente vai acontecer hoje à tarde. Eu não tenho dúvida que vai ser aprovado esse projeto, eu diria até por unanimidade, de forma muito rápida, e a partir de amanhã mesmo o governo já tem autorização para fazer a compra dessas vacinas, a negociação com laboratórios, né, tanto aqui do Brasil quanto de outros países, para que nós tenhamos vacina disponível, né, principalmente para as pessoas que integram os grupos de risco, né, os idosos, os profissionais de saúde, aqueles que têm alguma outra doença e que são mais sensíveis ao Covid, e posteriormente que nós tenhamos a vacinação para toda a população gaúcha. Então, hoje à tarde vamos fazer essa votação e a partir da manhã, dependendo, né, aí sim, da vontade e também de todas as tratativas que caberá ao governo, nós poderemos ter, num prazo mais curto, a vacina, então, para a população gaúcha. É isso que nós precisamos nesse momento, Ana Lúcia.
Uhum.
Ao mesmo tempo que tomar todos os cuidados, né, usar máscara, seguir os protocolos de saúde, a higienização, evitar aglomeração, nós precisamos, mais do que nunca nesse momento, é imunizar a população. E essa imunização se dará pela vacina, a disponibilizar vacina para as pessoas, começando aquelas, como eu falei, né, de grupo de risco e depois chegando a 100% da população gaúcha. Nós mesmos estamos acompanhando esse assunto. Hoje também nós vamos definir aqui uma comissão externa que vai acompanhar esse trabalho até o final, até que nós tivermos a vacinação de toda a população. O nosso gabinete aqui já está acompanhando esse trabalho feito pelos órgãos competentes e principalmente agora na aquisição das vacinas. Nós vamos ficar atentos e acompanhar muito de perto para que chegue lá na ponta, nos municípios e para a população, a vacina, que é aquilo que nós mais desejamos e necessitamos.
Uhum. Deputado, a gente está chegando ao dia do aniversário aqui do nosso município, próximo domingo, 28 de fevereiro, o aniversário de 66 anos de Marau. A gente tinha, né, um calendário de eventos, claro, com todos os protocolos sendo obedecidos, de inaugurações, de lançamentos de projetos. Isso ainda fica pendente, né, se seguirá acontecendo. Tenho aqui a informação por parte, inclusive, deputado da Assessoria de Comunicação aqui do município de Marau, de que, nesse momento, a secretária Yasmin está estudando o novo decreto, até para saber também o regramento que o governo deu para a bandeira vermelha nesse momento, e também ainda teremos a informação de que poderá ou não, né, acontecer a inauguração da própria delegacia de polícia que estava prevista para a sexta-feira. Mas gostaríamos também que falasse um pouco sobre isso, sobre o aniversário de Marau também, esse momento importante que a gente vai chegando, 66 anos.
Pois é, eu recebi o convite para a programação toda aí de aniversário do município, Ana Lúcia, e nesta semana tem dois eventos que eu, tu tocasse muito bem aí, da importância de toda esta programação. Um que é a delegacia, né, que está programada a inauguração para sexta-feira. Inclusive, o governador havia confirmado a presença em Marau. Eu conversei com o prefeito Yura ontem, né? O governador, nessa semana, em função de tudo aquilo que aconteceu, já desmarcou, né, a sua ida para Marau. Então eu não vejo nenhum problema até se fazer num outro momento essa inauguração oficial com a presença das maiores autoridades do Estado, porque esse é um evento que merece ter a presença aqui do secretário de Segurança, da chefe da delegacia, da Polícia Civil, do próprio governador, porque é uma iniciativa que serve de modelo para outros municípios do nosso Estado, que é uma parceria feita entre o município de Marau, o Estado, né, dentro de um sistema diferente da construção de um prédio novo, bonito, né, moderno, mas onde tem aqui uma permuta diária com dação em pagamento, né, onde houve um negócio feito diferente e que, como eu disse, serve de modelo para outros municípios e até para o país. Então, eu acho muito importante a presença das maiores autoridades do Estado na inauguração dessa delegacia, que, se não ocorrer, né, em função das restrições aí do novo decreto nesta semana, certamente vai ocorrer num outro dia, e isso não vai tirar em nada o brilho e a importância da inauguração desse prédio público da Delegacia de Polícia, né, aí no município de Marau. E está de parabéns aí o delegado Norberto, né, o delegado Schenker, que é o nosso regional, todos os servidores da Polícia Civil e o prefeito Iura e a administração, que tanto se empenharam, eu acompanhei de perto desde o começo, aqui fazendo a ligação entre o município com o governo do estado para que esse negócio acontecesse e que hoje está aí, então, se concretizando um antigo sonho e que, como eu disse, é algo que a gente pode bater no peito e dizer que tem muito orgulho de Marau por conta desta obra muito importante. Além da inauguração, Ana Lúcia, da nova Delegacia de Polícia do nosso município, na quinta-feira tem um importante acontecimento que eu quero destacar, que é o lançamento da publicação de um levantamento, de um trabalho feito pela Embrapa, que é o levantamento edáfico, né, que é o estudo da constituição físico-química do solo da área rural do município de Marau, para nós termos aí um zoneamento, né, agrícola, onde nós poderemos, a partir de agora, fazer um planejamento muito mais sério, né, e com resultados mais eficazes da utilização do solo no interior, na área rural do município de Marau. Eu digo e falo desse assunto porque eu estive em Brasília junto com o prefeito Iura quando o Caio Rocha estava no Ministério da Agricultura e cuidava dessa área, né? E nós intermediamos esse também convênio feito entre o município de Marau, o governo federal, através da Embrapa. Lembro que a gente fez uma reunião ali na Ervateira Panhussat, chamando todas as lideranças do município de Marau, do interior, os sindicatos, né, os engenheiros agrônomos, enfim. E foi discutido esse projeto, foi levado adiante e agora está aí concluído esse trabalho, que eu não tenho dúvida vai ser um marco importante num novo momento, numa nova fase para o interior de Marau, para a área rural, né? E tenho certeza que isso vai render bons frutos para frente, né, no futuro, porque nós teremos um aproveitamento maior das mais diversas áreas e regiões dentro da zona rural do nosso município. E é muito importante ficar atentos a esse levantamento do interior feito pela Embrapa, que agora, então, na quinta-feira, deve ser entregue esse trabalho para a comunidade. E para concluir, Ana Lúcia, o meu comentário aqui, a minha conversa contigo, como é bom a gente dizer que tem orgulho da nossa cidade, né, da nossa terra-mãe. Eu que fui prefeito aí quando Marau completou 50 anos, em 2005, né? Eu lembro que estava assumindo a prefeitura, e agora Marau completa no domingo 66 anos. Eu olho para trás e vejo quanto Marau evoluiu neste período. E vou um pouco mais além, né? Desde o tempo em que a gente acompanhava mais de perto o cotidiano de Marau, do tempo em que eu era vice-prefeito e vereador, né, lá no final da década de 90, e a gente passa como que um filme na cabeça, né, e vê o quanto Marau avançou, progrediu ao longo dessas últimas décadas, principalmente. E eu falo principalmente porque Marau tem uma história bonita desde a sua emancipação. E muitas lideranças contribuíram para o progresso do nosso município. E quando eu falo, são as lideranças do setor público, setor privado, os nossos empreendedores, o povo trabalhador, tanto da cidade quanto do interior, que tanto se empenharam para que Marau, ao longo dessas 6 décadas, pudesse crescer de ser um exemplo de município para o Rio Grande e no Brasil. Mas ultimamente, né, os últimos anos, as últimas décadas, é que Marau teve um salto enorme no desenvolvimento econômico e social. Eu posso dizer, Ana Lúcia, com muito orgulho, que no período que nós estivemos aí à frente do município, né, nós imprimimos um ritmo de crescimento junto com toda a comunidade, como eu disse, das lideranças dos setores produtivos, que faz com que Marau sirva de modelo, sim, para outros municípios do nosso estado, para orgulho de todos nós marauenses. Então, eu estou muito orgulhoso, né? Estou muito feliz em poder hoje dizer que 66 anos do nosso município devem ser comemorados por todos os marauenses indistintamente, porque nós temos é que sentir muito orgulho da história de Marau. Então, parabéns aí para todos nós marauenses pelos 66 anos de emancipação e dessa linda história que foi construída por tantas mãos ao longo de todos esses anos.
Obrigada, muito obrigada ao deputado Zanquim pela mensagem e também pela disponibilidade de conversar conosco aqui no programa. Deputado, um abraço e até mais.
Muito obrigado, Ana Lúcia, pela oportunidade. E sexta-feira de manhã,
exatamente,
eu estou aí participando contigo aí no programa, né? Não sei se vai ser contigo ou com...
Com o Zé Maculan.
Com o Zé.
Isso.
E vamos falar mais sobre Marau, com certeza. Um grande abraço aí para ti e para todos os amigos de Marau e da região que acompanham o seu programa.
Um abraço. Deputado Zanquim, que é um dos convidados na próxima sexta-feira do nosso projeto Marau 66 anos, Histórias e Memórias. 27 para as 9, 23 graus de temperatura, comerciais, dica de saúde, o bem viver, já já tem informações de segurança, daqui a pouquinho a gente fala também de esportes e da previsão do tempo para esta semana.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A seguir, Bem Viver, oferecimento Dr. Heloísa da Agostinho Poli.